A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Entrevista. O conhecimento perto de você.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha comigo mais uma edição do UFPA Entrevista. No programa de hoje vamos conversar aqui no estúdio com o professor Jesus Brabo, que faz parte da organização do projeto Ciência na Ilha. É um evento realizado há 14 anos por docentes e discentes do Instituto de Educação Matemática e Científica aqui da UFPA Uiense. Este ano, a Feira de Ciências, que já está com inscrições abertas para submissão de trabalhos da iniciação científica, será realizada na Escola Estadual Marta da Conceição, localizada na Ilha de Cotijuba, em Belém. Além disso, a ação vai integrar a programação do Encontro Nacional de Clube de Ciências, que vai ocorrer nos dias 3, 4 e 5 de dezembro de 2019 aqui na UFPA também. E é para falar sobre tudo isso e contar os detalhes dessa programação que nós recebemos aqui o professor Jesus Brabo, como eu já anunciei, do Instituto de Educação Matemática e Científica. Professor Jesus, muito obrigado pela sua participação, bem-vindo.
Sobre isso é uma satisfação estar aqui e divulgar os nossos eventos, né, que fazem parte, né, das ações de divulgação científica do Instituto de Educação Matemática e Científica, que também nós temos articulação com a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que inclusive ontem foi o Dia C da Ciência. Nós somos integrantes desse grupo, é um grupo grande, aqui na UFPA, coordenada pela professora Taíde, lá do UNITAI, né? E a gente está fazendo parte, o Ciência na Ilha e o Encontro Nacional de Clube de Ciência também é parte dessa programação.
Obrigado, professor. E para a gente começar, de fato, a nossa conversa, queria que o senhor falasse um pouco dessa novidade, vamos dizer, da programação desse ano, que é justamente a integração do Ciência na Ilha, né, nessa ocasião especial, com o Encontro Nacional de Clube de Ciências. Eu queria que o senhor falasse, primeiramente, desse encontro, né, qual é a sua proposta, seus objetivos, como foi que a UFPA também recebeu essa proposta de sediar esse evento aqui.
O Encontro Nacional de Clube de Ciências, né, vai comemorar esse ano os 40 anos do Clube de Ciências da UFPA. E foi pensado em virtude disso. Ele oficialmente será o nono Encontro Nacional dos Clubes de Ciências. Nas décadas de 90, em 1998, foi realizado o último evento desse tipo. Era realizado bianualmente e em 98 foi realizado, se não me engano, em Santa Catarina, na cidade de Blumenau.
Resgate até.
É um resgate disso. Obviamente, as pessoas que faziam parte da organização não estão mais trabalhando, mas a gente decidiu resgatar isso, né, convidar algumas pessoas que trabalharam nessa época para resgatar a história dos clubes de ciências no Brasil, que remonta desde a década de 60, lá com a questão da instituição do IBEC, né, do Instituto Brasileiro de Ensino de Ciências, lá pela Unesco, no Rio de Janeiro e tal. E foi crescendo, né, à medida que foram abrindo os museus de ciências, centros de ciências, universidades foram abrindo cursos de pós-graduação em ensino de ciências. Então esse trabalho foi expandindo, né, e a gente resolveu, como nós estamos comemorando os 40 anos da existência do Clube de Ciências da UFPA, a gente decidiu fazer esse evento. Então, esse evento ele tem o objetivo de divulgar e manter intercâmbios também com outros pesquisadores que trabalham em clubes de ciências no Brasil e, particularmente, na região amazônica. Nós temos vários clubes de ciências no nordeste do Pará, em Abaetetuba, no Moju e Igarapé-Miri, né, que estão bastante ativos. As feiras de ciências que são feitas nesses municípios recebem trabalhos de outros estados, né? Também eles selecionam os melhores trabalhos para que participem de feiras de ciências nacionais como a FEBRASCE e a MostraTec, que são, digamos, atualmente as maiores feiras de ciências do Brasil. Então estão em plena atividade. Inclusive, ano passado, um trabalho do Moju, orientado pela professora Daniela Siqueira, ganhou 10 prêmios na FEBRASCE e era um trabalho com o uso do caroço de açaí para fabricação de tijolos, né? Isso teve uma repercussão bem grande e a aluna é oriunda do Clube de Ciências do Moju, né, dessa região nordeste do Pará. Então a gente vai, digamos assim, reunir essas pessoas para que elas contem a experiência, divulguem isso. Os trabalhos vão ser publicados em anais, né? A gente quer manter esses anais, resgatar essa história para que efetivamente a gente possa, né, continuar o trabalho, expandir na medida do possível, né, que é um trabalho bonito. Assim, a gente tem várias pessoas aqui na própria universidade que já foram de clubes de ciências, hoje são professores, hoje são engenheiros, hoje são cientistas. Então é um resgate importante e um trabalho importante de ter continuidade para que a gente possa realmente levar a ciência para os nossos jovens, estimular eles a gostar e a praticar a ciência.
A título de curiosidade, professor, lógico que vocês estão resgatando aí a proposta desse Encontro Nacional de Clube de Ciências, né? Mas com certeza muita coisa mudou, né? De 98 para hoje, 2019, né? Tem alguma estimativa de quantos clubes de ciência atuam, por exemplo, na região amazônica ou no Brasil? Eles estão todos vinculados a universidades ou a outros tipos de instituição? Como é que eles atuam?
Não. Os clubes de ciências no Brasil são bem heterogêneos. Então, existe o clube de ciências escolares, que são vinculados estritamente a escolas, que funcionam e que também participa dessas feiras de ciências. A ideia dos clubes de ciências, em geral, é participar de feiras de ciências. Então, existem clubes de ciências escolares, clubes de ciências que são independentes, ou seja, funcionam num espaço próprio, como o Clube de Ciências de Abaetetuba e de Moju. Não, de Garapé-Miri, de Moju não. De Moju é numa escola. Mas esses clubes de ciências independentes, que são apoiados pelas secretarias municipais ou a Secretaria Estadual de Educação, tem professores dessas instituições cedidos para trabalhar lá, e tem clubes de ciências vinculados a universidades. No caso do nosso, o Clube de Ciências da UFPA nasceu na universidade, né, e continua desde 79 atuando. Mas é bem heterogêneo isso, não tem um padrão. E a gente também não tem uma estimativa, justamente por essa heterogeneidade, né, a gente não tem uma estimativa de quantos estão ativos. Mas no Pará, atualmente, ativos assim e que efetivamente faz a diferença, nós temos pelo menos uns 5. Além do Clube de Ciências do UFPA, esses que eu falei na região nordeste do Pará. E também tem um na UFOPA, que é bem atuante, que lá eles não chamam de Clube de Ciências, eles chamam de CPADC, né, que é Centro Pedagógico de Apoio ao Desenvolvimento Científico, mas que funciona parecido com o Clube de Ciências e também estimula a iniciação científica infanto-juvenil.
E para a gente conhecer um pouco dessas experiências, né, o Encontro Nacional de Clube de Ciências está com um período aberto aí de submissão de trabalhos, né, professor, que com certeza vai trazer um pouco desse diálogo, né, das experiências deles, o que eles estão desenvolvendo, como é que é o trabalho de iniciação científica com as crianças, né, com os jovens de uma forma geral. Esse prazo vai até 10 de novembro, né, professor? Eu queria que o senhor falasse um pouco desse processo, quais são as regras, recomendações para quem quer inscrever o trabalho, tem alguma experiência, tem algum trabalho relacionado a essas iniciativas?
Esse resgate da história e também das boas iniciativas que os clubes de ciências em geral realizam, nós queremos registrar. Então, estamos aceitando relatos de experiências e artigos de pesquisas de professores ou pessoas vinculadas a clube de ciências ou que trabalharam com clubes de ciências, né? Por exemplo, o pessoal aqui da comunicação cobriu eventos do clube de ciências e pode fazer, de repente, um relato de experiência ou um artigo de pesquisa sobre aquelas ações de divulgação científica. Esses artigos são artigos mais ou menos longos, né? A gente está aceitando 10 a 15 páginas porque a gente quer compor realmente um livro, uns anais consistentes. E uma coisa legal que vai acontecer nesse encontro é que a gente vai poder ter a participação de pessoas de outros estados sem que elas precisem se deslocar para cá. Nós vamos fazer sessões de apresentação de trabalhos online. Nós vamos utilizar uma plataforma da RNP, né, da CAPES, que permite essas webconferências, né? Então, alguns trabalhos das pessoas que não puderem vir, mas querem apresentar os seus trabalhos no evento, poderão apresentar à distância. Então, isso é uma coisa que a gente espera estimular que outros clubes de ciências do Brasil possam participar, né? Outros, inclusive aqui do Pará, que é tão distante, às vezes é tão ruim, por exemplo, se deslocar de Altamira para cá, para Belém, é caro e custoso. Então, a gente espera que essa possibilidade estimule as pessoas a participar. E a gente está aguardando aí, né? O site está aberto para inscrições. Até o 10 de novembro, nós estamos aceitando as inscrições do artigo. Todas as instruções estão no site, né? Elas são feitas totalmente online, tem as instruções e a gente espera, no tempo mais rápido possível, poder avaliar e dar os resultados para que eles possam participar e prestigiar o evento ao mesmo tempo.
Ok, só para fechar esse ponto, né, professor, como o senhor mesmo colocou no início da entrevista, né, esse encontro vem também celebrar, né, os 40 anos do Clube de Ciências da UFPA, e queria que você comentasse um pouco ainda dessa trajetória, né, do Clube de Ciências aqui na UFPA, que trabalha com a iniciação científica, mas ele também tem esse foco na no estímulo da formação dos docentes, né, das pessoas que atuam, né, que vão mediar de alguma forma essa informação científica, né, que vão lidar com essa orientação das crianças, dos jovens, né, tem esses dois focos, né, tanto na iniciação científica quanto na formação de professores, não é isso?
É isso mesmo. O Clube de Ciências nasceu como laboratório de formação de professores. Em 79, a professora Terezinha Valim ministrava aulas de didática numa turma de ciências biológicas, né, de licenciatura em ciências biológicas, e os alunos e ela, né, reivindicavam assim, uma prática, né, porque liam artigos de ações, digamos, inovadoras para a época, né, essa questão de fazer trabalhos de iniciação científica, né, de estimular a pesquisa científica, resolução de problemas, e viam dificuldade em fazer isso, porque quando iam para os estágios supervisionados lá no final do curso, tinha um tempo pequeno, às vezes os professores que recebiam eles nas turmas não davam essa abertura suficiente para que eles pudessem fazer isso. Reunidos com a professora Terezinha, decidiram fazer uma coisa, uma ação que pudesse trazer as crianças para o campus. Inclusive isso foi um problema, porque naquela época se tinha uma ideia de que lugar de crianças não é na universidade, né? E a professora Terezinha Valim, com toda a articulação, com toda a boa vontade, conseguiu superar algumas barreiras. Na época foi cedido um prédio bem antigo da universidade que estava sem uso, e fundaram lá essas ações que passaram a acontecer dia de sábado, as aulas, né, com as crianças. Ou seja, as crianças vinham voluntariamente, como ainda é hoje, vêm voluntariamente no sábado e assistem aulas aos sábados. Mas toda a preparação para essas aulas acontece durante a semana. Então, o Clube de Ciências, durante a semana, é onde acontecem reuniões dos professores, a separação de material, os estudos dos textos, os testes das experiências que vão ser feitas com os alunos de licenciatura. Então, essa prática docente que é feita lá no Clube de Ciências é muito salutar para eles. Então, além deles aprenderem e terem que realmente fazer aulas inovadoras, porque lá no clube não tem um currículo, digamos, fixo, né? Lá é flexível, as pessoas podem estudar, as crianças podem estudar, e os professores fazem isso, o que elas querem, né? Os problemas que elas colocam lá durante as aulas são considerados como objeto dessas aulas. Então, é um desafio o planejamento dessas aulas. Então, nesse desafio prático, eles aprendem uma série de habilidades docentes. Além disso, eles são envolvidos em atividades, por exemplo, vamos fazer o Ciência na Ilha. A gente faz oficinas para esses eventos. Toda a organização do Ciência na Ilha, de outros eventos que a gente faz, é feita com a ajuda desses professores estagiários. Então, eles estão em permanente formação docente, que ajuda muito eles. Alguns são bolsistas, a gente consegue bolsas pelos diversos programas de bolsas da universidade. Tem bolsista do PIBEX, tem bolsista do PIBIC, tem bolsista, aquele que ajuda, uma ajuda financeira, como é o nome?
Auxílio Permanência.
Auxílio Permanência. Tem vários tipos de bolsistas, mas a maioria é voluntário mesmo. Vai lá, quer agir como professor, atuar como professor estagiário no Clube de Ciências, vai lá e faz parte. As equipes de professores, em geral, que tomam conta das turmas, nós temos atualmente funcionando 8 turmas de crianças, né? Tem turma de primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, assim vai. As turmas das crianças menores funcionam nas salas do IENSE, e as turmas de crianças maiores de sexto ano ao ensino médio funcionam nas salas do Mirante aos sábados. Então, cada turma dessa aí, 3 ou 4 professores são responsáveis pelas aulas, né? Então, eles sentam juntos, planejam e executam essas aulas juntos. É uma formação docente bem estimulada, bem diferenciada. Na pós-graduação lá do IENSE, tem-se feito muitos trabalhos sobre isso, né? Se encontra muitas vantagens em relação a quem faz uma graduação normal sem participar desse tipo de atividade.
Para fechar isso, então, atualmente seriam no mínimo 30 professores, mas com certeza sejam até mais. E em 40 anos, muitos professores passaram pela experiência do Clube de Ciências. Se eu acho que o principal impacto, a principal resposta do Clube de Ciências vem justamente para essa formação docente mais qualificada?
Exatamente. Muito. Muitos dos professores estagiários... Eu fui professor estagiário do Clube de Ciências, né? Fui professor estagiário, fui coordenador do clube durante o período de 99 a 2009. depois entrei na universidade, né? Sou professor agora lá do Instituto, mas tem várias pessoas que foram estagiários do Clube de Ciência, que também são professores, são médicos, são engenheiros, né? Médicos não, não são, a maioria é licenciado. Mas tem crianças que passaram pelo Clube de Ciências, aí sim, são engenheiros, são médicos hoje em dia. E também são professores, né? Da UEPA, da UFOPA, né? Tem muita gente assim. Se a gente fosse fazer um levantamento, a gente ia ter muito. Então, é uma rede, né? Inclusive, eles levam essas ideias, essas pessoas do Nordeste do Pará, por exemplo, que eu falei que tem clubes de ciências, as ideias do clube, a origem do clube de ciências deles foi no clube de ciências do UFPA, nas ações de extensão, de formação de professores, que foram feitas na década de 80, e que conseguiram articular apoios das secretarias municipais de educação, da secretaria estadual, e possibilitaram a fundação desses clubes de ciências. Eram mais, mas esses do Nordeste continuam também ativos. Talvez o de Abaetetuba seja assim de 84, 85, também bem antigo.
Rádio Web UFPA, apresentando o programa UFPA Entrevista, que hoje fala sobre a programação do Encontro Nacional de Clube de Ciências e também da programação do Ciência na Ilha, agora de 2019. O nosso convidado é o professor Jesus Brabo, do IENCE. Professor, a gente já falou agora do Encontro Nacional de Clube de Ciências, né? E agora a gente vai falar do Ciência na Ilha, que este ano vai integrar nessa programação que já falávamos anteriormente. Esse ano, o Ciência na Ilha vai ocorrer no dia 6 de dezembro na Escola Estadual Marta da Conceição, que fica na ilha de Cotijuba, e é uma ação regular, né, do IENCE, né? Queria que o senhor falasse um pouco como é que vai ser essa dinâmica esse ano, quais são as expectativas, o que é que vocês estão preparando para essa programação desse ano lá em Cotijuba.
Pois é, esse ano, como a gente já falou aqui, o Ciência na Ilha vai acontecer integrado ao Encontro Nacional do Clube de Ciências. O Encontro Nacional vai ser terça, quarta e quinta, e sexta-feira vai ser o Ciência na Ilha lá no Marta da Conceição. A ideia é que as pessoas que participarem do Encontro Nacional participem também do Ciência na Ilha. E a gente vai fazer somente exposições de divulgação científica e de iniciação científica infanto-juvenil com as crianças, os trabalhos das crianças. A gente já abriu as inscrições, estão abertas as inscrições para a proposta de atividades até o dia 17 de novembro, através do site do Ciência na Ilha, né, que é ciencianailha.wordpress.com, é só procurar lá na internet, ou só colocar Ciência na Ilha tudo junto lá no Google, que a gente encontra facilzinho o site que tem todas as instruções para que as pessoas possam participar. Mas estudantes de graduação, professores que têm projetos de divulgação científica ou que querem divulgar suas pesquisas relacionadas à realidade ribeirinha, podem se inscrever, né? São bem-vindos para que a gente possa promover esse intercâmbio, possa levar as pesquisas que são desenvolvidas na UFPA e em outros institutos de pesquisa aqui da Amazônia, para que essas comunidades ribeirinhas tenham esse estímulo ao gosto pela ciência e também saibam de coisas que são feitas. Às vezes a gente faz pesquisa nessas comunidades, mas não dá o retorno, né? Isso, inclusive, foi a motivação de fazer o Ciência na Ilha, né? Começou lá com os trabalhos no Clube de Ciências, tinha umas crianças da Ilha do Combu que vinham assistir aulas para o Clube de Ciências, isso em 2006, 2005, e a gente decidiu fazer trabalhos de investigação sobre as ilhas. A questão dos mosquitos em determinadas épocas lá, que é muito grande, a questão da qualidade da água, a questão do tipo de alimentação que eles costumam ter lá, se há diferenças em relação à alimentação daqui dos residentes na região urbana, né? Então, quando a gente foi buscar esses dados lá, coletar esses dados, os membros da comunidade reclamaram: não, vocês vêm aqui da universidade aí e levam, coletam os dados, tiram fotos, levam amostras, mas nunca a gente sabe o que foi feito. E a gente fica triste assim. Quando é que vocês vão divulgar isso? Bem, existem vários pesquisadores, mas a gente pode tentar fazer isso. Então, surgiu a ideia, a gente discutindo sobre isso, né? Surgiu a ideia, por que a gente não faz um evento de divulgação científica, né? Na época, já existia dentro da CAPES uma secretaria de popularização científica, né, que tinha sido criada em 2004. A gente conseguiu recursos dessa secretaria através dos editais, né? E aí resolveu fazer o Ciência na Ilha. E começou a fazer, então desde lá a gente tem mantido isso. Algumas vezes a gente não consegue o recurso, faz com recursos próprios e tal, mas sempre a gente consegue a participação de vários pesquisadores, né, e projetos de extensão daqui da UFPA e de outras instituições, levando esse evento que é itinerante, né? Esse ano a gente vai fazer em Cotijuba, mas ano passado a gente tinha feito em Mosqueiro, e anos anteriores a gente já fez em Outeiro, na Escola Bosque, né? A gente já chegou a fazer na Ilha do Marajó, em Ponta de Pedras, em 2013, e no Combu, em 2015, a gente fez lá, né? E tenta fazer essa itinerância, né, para atender o máximo possível de comunidades ribeirinhas com esse projeto.
E para o senhor, na sua avaliação, professor, o que é o principal recado, as principais contribuições, né, que o Ciência na Ilha deixa, né, nesse diálogo, né, entre a universidade e essas populações que demandaram, né, essa articulação mais próxima, né, entre o que a gente produz e o que a gente pesquisa deles?
O Ciência na Ilha tenta fazer essa aproximação, né? Como qualquer trabalho de divulgação científica, como qualquer projeto de divulgação científica, é importante que essas comunidades ou qualquer outra comunidade, né, saiba o que nós estamos fazendo. Os pesquisadores precisam prestar contas com a sociedade e divulgar os trabalhos, né? Esse afastamento não contribui em nada para as nossas pesquisas, né? Ficar se isolando e não mantendo esse diálogo com a sociedade nos prejudica enquanto pesquisadores. É preciso fazer essa divulgação para a sociedade. Até porque isso faz com que a sociedade veja a importância que a universidade tem, veja a importância que os institutos de pesquisa têm para ela. Se a gente se isolar como pesquisadores, efetivamente a sociedade vai dizer que a gente não tem contribuição. No início desse ano houve na internet coisas desse tipo, dizendo a universidade lá gasta muito dinheiro e tá, e não tem retorno. E por conta disso, né, foram divulgados, têm sido divulgados, né, inclusive aqui pela Rádio Web, né, várias ações importantes, grandes descobertas importantes para a medicina, para a engenharia, que as universidades efetivamente fazem, mas por falta de recurso, por falta de tempo dos pesquisadores, acaba ficando muito restritos a uma comunidade muito pequena. E isso a gente tem que trabalhar para quebrar essas barreiras e realmente fazer chegar essas inovações, essas comunicações à comunidade, porque aí nós vamos ter o apoio da comunidade, vamos estimular membros da comunidade a estudar, a tentar também acessar a universidade, a brigar pelos seus direitos de continuar estudando, né, e estimular novas carreiras científicas e tentar, é claro, alfabetizar cientificamente a população em geral, porque a alfabetização científica é importante para a cidadania, para que um cidadão possa exercer sua cidadania, possa votar corretamente, possa dar opinião cientificamente apropriada sobre um assunto, uma controvérsia econômica ou científica, é preciso que ele seja alfabetizado cientificamente, porque senão ele vai ficar com opinião não embasada e acontecem problemas com isso, porque aí ortodoxia e uma série de problemas que a gente vê aí todos os dias nos jornais, e inclusive na política, infelizmente, esse tipo de atitude tem influenciado muito uma parte da população. Então a gente precisa realmente levar a ciência para as pessoas, para que elas se estimulem a estudar e usem a ciência no dia a dia, porque está no nosso dia a dia, né? Às vezes não é divulgado, mas a ciência está no nosso cotidiano e a gente pode fazer uso dela.
Então, aí, a partir dessa proposta, né, do Ciência na Ilha, o principal convite é, na verdade, lógico, para a comunidade de Cotijuba, né, que possa acompanhar, né, essa programação, mas principalmente para quem é daqui da universidade, né, que fez algum projeto de pesquisa, algum trabalho em qualquer ilha, em qualquer região ribeirinha aqui do nosso estado. Divulgue esse trabalho a partir dessa experiência no Ciência na Ilha, né, professor? A submissão de trabalhos para o Ciência na Ilha, que vai ser no dia 6, como já falamos, de dezembro, está aberta até o dia 17 de novembro agora, né, professor? Que o senhor reforçasse esse convite aí para apresentação de trabalhos.
Pois é, até o dia 17 de novembro nós estamos aceitando submissões de trabalhos. É bem simplesinho lá um formulário do Google, e aí qualquer exposição de divulgação científica ou de iniciação científica infanto-juvenil, ou seja, trabalhos de feiras de ciências, podem ser aceitas, né? Projetos, nós temos já parceiros que já tradicionalmente nós acompanhamos no Ciência na Ilha, que são, por exemplo, o LabDemon, aqui o Laboratório de Demonstrações da Física, o Museu Interativo da Física, o Planetário do Pará, o Museu Guild, leva atividades, né, são exposições maiores, mas qualquer pesquisador ou aluno de graduação que acha que tem uma contribuição para essas comunidades, né, seja através de trabalhos de divulgação ou de iniciação científica, pode se inscrever, que nós, né, teremos assim, todo o prazer de recebê-los e colocar o trabalho lá na programação do evento. Então, a parceria dessas pessoas é essencial para que o evento aconteça.
Então fica aí o convite, né? Lembramos então que o Encontro Nacional de Clube de Ciências acontece nos dias 3, 4 e 5 de dezembro, né? Aqui na universidade. É uma promoção aí do Instituto de Educação Matemática e Científica da UFPA. O prazo para submissão para o Encontro Nacional é até o dia 10 de novembro. O endereço eletrônico é event3.com.br/ENACC. ENACC. E as inscrições de trabalhos para o Ciência na Ilha vão até o dia 17 de novembro, as informações todas, você encontra lá no site ciencianailha.wordpress.com e esse evento ocorre no dia 6 de dezembro na Ilha de Cotijuba. Algo que eu não tenha falado, algo que o senhor queira acrescentar, professor Jesus, antes da gente encerrar o programa de hoje?
Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui divulgando o evento, né, participando da Rádio Web. A Rádio Web também é uma parceira nossa, né, que cobre o evento, cobre nossas ações lá de divulgação científica. Então é muito importante que nós façamos essa divulgação aqui através da rádio. E reforçar que nós estamos aguardando vocês lá, tanto no Quem Vem Trabalhos para o Encontro Nacional de Clubes de Ciências, quanto para o Ciência na Ilha. Além de poder contribuir para a divulgação científica nessas comunidades ribeirinhas, é agradável participar do Ciência na Ilha, são paisagens bonitas de se visitar, né? A comunidade tem muitos aspectos importantes de se ver, então é interessante conversar também com outras pessoas que participam do evento, manter esse intercâmbio. Vai ser um prazer recebê-los e eu espero que vocês participem nos nossos eventos. Esses são alguns agora no final do ano. Também, se tiverem, por exemplo, interesse de colocar seus filhos no Clube de Ciências, ano que vem, final de fevereiro, deve abrir inscrições, vocês podem nos procurar aí no IENSE, né, que fica aqui no campus básico do UFPA, e inscrever as crianças que têm interesse em participar do Clube de Ciências nas aulas do sábado do Clube de Ciências.
Tá certo, então fica aí o convite para você conhecer todas essas ações, só reforçando o site do Ciência na Ilha, ciencianailha.wordpress.com, e do evento do Encontro Nacional, né, de Clubes de Ciências, event3.com.br/ENACC. Muito obrigado, professor Jesus Brabo, sucesso nos eventos e até uma próxima. Agradecemos então mais uma vez a participação do professor Jesus Brabo e agradecemos também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. Se você quiser enviar dúvidas, críticas, comentários ou sugestões, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.br. O programa UFPA Entrevista é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz, produção e roteiro, Thiago Vasconcelos, gravação e montagem, João Nilo e Carla Guimarães, supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz, a coordenação geral é da professora Ana Lúcia Prado. Um abraço e até o nosso próximo programa, Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.